Passamos ao período de comunicações. Primeira inscrição, vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos aqui presentes, principalmente as moças do CEPERGS lá que estão na luta. Eu quero falar sobre a saúde. Agora, em novembro, tem a programação para o Novembro Azul. A secretaria vai realizar do dia 7 ao dia 17 de novembro, a partir das 7 horas, uma campanha de conscientização aos exames alusivos ao Novembro Azul. A secretaria estará realizando a coleta de sangue para vários exames. De acordo com a secretária Thaís, serão distribuídas 200 fichas para fazer exames. Os resultados serão retirados nas unidades próximas à sua residência. E esta ação é uma parceria com a Santa Casa de Caridade, que vai ceder os técnicos de enfermagem para a coleta de sangue. Dessa forma, o laboratório da secretaria não precisa parar de funcionar, salientou a secretária. O prefeito Rony Mello reforçou a importância da conscientização entre os homens. É importante salientarmos: quanto antes for detectada a doença, mais eficaz será o tratamento. É importante prevenir e buscar orientação. Mas também quero usar esta tribuna para falar de uma matéria que saiu no jornal. E essa matéria me causou estranheza e preocupação. É um possível fechamento da área amarela. Um possível fechamento da área amarela. Não tenho dúvidas que preocupa também a nossa comunidade, né? Que vai ser prejudicada se realmente isso acontecer. Ao ler essa matéria, me preocupo, pois a UPA não pode ser de forma alguma motivo do fechamento da área amarela e do pronto-socorro de Uruguaiana. Nobres colegas, a UPA veio para somar e não para dividir ou diminuir o atendimento da nossa população, né? Vejam, a área amarela hoje atende cerca de 50 pessoas por dia. Não podemos permitir que esse serviço deixe de ser executado. Não podemos, de forma alguma, perder a nossa área amarela. Chega de terror na saúde pública, gente. Tudo acaba, tudo vai embora aqui. Então, vamos lutar enquanto há tempo. Eu tenho certeza que o nosso prefeito Rony não vai permitir o fechamento da nossa área amarela no pronto-socorro. Não podemos deixar que essa calamidade ocorra no nosso município. A população é grande e só a UPA não vai dar conta do recado. E a área amarela já está ali. Nós temos que preservar o que nós temos, não terminar com o que nós temos. Muito obrigado, pessoal.
Ocupou o espaço de comunicação vereadora Suzana Alves, do PRV.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao nosso plenário que nos acompanham, às professoras, aos nossos amigos da live que nos acompanham, Facebook ao vivo. Dia 30 de outubro, estivemos em Porto Alegre numa visita, né, que fizemos para o nosso vice-governador, né, na CAF, Centro de Administrativo Farroupilha, representando a Câmara Municipal. Fomos recebidos, né, inclusive tivemos a companhia do vereador José Clemente, que fomos juntos fazermos esta agenda, né, para reivindicarmos o IGP, né, que são os nossos peritos. Mais uma vez, comunidade e amigos que nos acompanham, fomos reivindicar, sim, os nossos peritos para a Uruguaiana. E ali fizemos uma conversa, fomos ouvidos, né? E após nós sairmos desta reunião que tivemos, os secretários do vice-governador nos passaram, né, fomos informados, né, que o recurso foi feito e os peritos serão chamados no mês de dezembro. Ficaram em treinamentos nos próximos 5 meses. Né? Então, são essas, temos as mensagens gravadas da assessoria do vice-governador. Né? Após isso, será feita uma análise técnica na cidade de Livramento, onde serão determinados quais os municípios que serão direcionados os peritos concursados. Entre os municípios está Uruguaiana. Então, além de toda essa passagem aí de concurso, de treinamento, ainda Uruguaiana vai passar, né, também pela cidade de Livramento para, assim, quem sabe Uruguaiana ser escolhida. Mas fizemos a nossa parte, comunidade. Estivemos lá, estamos reivindicando por nossa comunidade. Então, fica aí o registro, né, do qual nós afastamos, né, da cidade de Uruguaiana para, assim, fazermos este pedido. Também eu quero fazer um registro rapidamente da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Ganhou reconhecimento da FIT por divulgar o turismo local, né? Com a interseção de atrair turistas de diferentes localidades e do Mercosul, a Prefeitura Municipal, né, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a CEMUD, desenvolveu uma revista bilíngue que foi distribuída durante a Feira Internacional do Turismo, da FIT, em Buenos Aires. Então, né, tivemos os nossos representantes, né, de Uruguaiana, ali na Secretaria Municipal de Desenvolvimento, né, fazendo representar o nosso município. No material estão eventos consagrados no nosso município, como o Carnaval Fora de Época, Califórnia da Canção Nativa, né, do Rio Grande do Sul, feiras e apresentações, além de trazer a economia para a cidade através do setor de transportes primário, indústrias, usinas termoelétricas e o polo estadual de energia eólica. Então, o nosso secretário, né, o Ayrton Alzani, se fez presente lá na capital portenha, Buenos Aires, né, nos representando e levando o nome do nosso município. Que bonito, né? Que bela iniciativa, né, do nosso prefeito, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento, a CEMUD. Né? As pessoas puderam saber, olha o que diz aqui o nosso prefeito secretário, as pessoas puderam saber que Uruguaiana tem reconhecimento mundial na produção de arroz. Olha só que bacana, né? Que bonito. E um dos maiores criatórios brasileiros da pecuária, do corte, de corte, né? E do equinos de alta linhagem genética, saber que a cidade tem a Universidade Federal do Pampa, com diversos cursos nas áreas de saúde, além da medicina. Né? De acordo com o prefeito municipal, a revista foi criada com o objetivo de divulgar Uruguaiana. Né? Esse é um material inédito criado por nós, que divulgamos durante a FIT. Ela foi feita em português, espanhol e inglês. Apenas Uruguaiana tinha um produto de 3 línguas. Olha que importante aí, comunidade, né? Foi muito bem recebido, tanto por empresários quanto pela organização da FIT. Pudemos mostrar um pouco da nossa história, destacar os museus que temos em nosso importante pôr do sol, salientou, né, o nosso secretário. Então fica aí esse importante registro e Uruguaiana, né, se destacando mais uma vez lá nesse polo internacional. Obrigada a todos e um bom dia.
Ocupou o espaço de comunicação, vereadora Azul Mancinello, do PRB. Próxima inscrição, vereador José Clemente Corrêa.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, comunidade que nos assiste pelas redes sociais. De forma breve, depois também farei uma manifestação em relação à nossa estada junto ao vice-governador, também à chefia da Polícia Civil em Porto Alegre. Mas nós vamos utilizar o nosso espaço de comunicação, que é o espaço devido, para que nós possamos comunicar à comunidade nossa, uruguaianense, gaúcha, para que continuemos a estar todos atentos para o momento em que vivemos. Nós vimos aqui manifestações de vereadores, e agora vi a vereadora Suzana fazer essa manifestação em relação à saúde, a possibilidade do fechamento da área amarela do hospital. Quer dizer, a Vossa Excelência, de que isso não pode acontecer em razão até de imposição do Ministério da Saúde. Dentro dos hospitais é obrigatório ter esse instrumento para atender a população, as áreas definidas. Então, pode o hospital ali, dentro da sua gestão, procurar alternativas. Então, legalmente, não pode ser feito. Isso é uma informação que leva à comunidade. E dentro dessa informação, é que me dirijo, senhor presidente, à questão do estado do Rio Grande do Sul, que não é diferente do Brasil. Os desmandos, os atropelos, a desconstituição do Estado que está acontecendo, do Estado no sentido amplo da palavra. O Brasil passou de forma tácita desconstituir programas sociais, e aí está aonde afeta a sociedade. Comungando com isso, muitos governadores de estados, governos que têm nas unidades federativas, se fazem de surdo, é isso que tem que dizer, se fazem de louco, e acompanham os desmandos do governo federal. Ora, nós vimos aí a área de investimento, de outro dia vimos aqui o vereador Elton Rocha falando disso, da desassistência na área da assistência social, o corte de recursos. Agora vimos a manifestação da vereadora Suzana na área da saúde. E muitos veem as minhas manifestações na área de segurança. O que que caracteriza isso? Isso caracteriza, vereador Mano, o estado mínimo. Aonde se investe o mínimo na educação, o mínimo na saúde, o mínimo na segurança, o mínimo em programas sociais, e a comunidade que morra à míngua por conta de governantes como estamos tendo no Brasil. O presidente Temer, que não é dele o mandato, e por lá não vamos discutir a questão política, e sim dizer de que a qualquer preço quis manter o seu governo. Sacos de dinheiro, além dele ter recebido, como foi dito já, mas sacos de dinheiro em emendas parlamentares para poder comprar um bando de sem-vergonha, e aqui eu não isento nenhum partido político. Aqueles que se corromperam e venderam o seu voto para manter uma política que está instituída no país de terminar com os direitos e as garantias de qualquer trabalhador, de qualquer cidadão, nós não podemos concordar. Eu hoje tenho uma gremiação política, vereador Mano, do qual o senhor pertenço, e não comungo com nenhuma conduta que seja ela que atente contra qualquer respeito e dignidade da pessoa humana, e que traga os direitos mínimos que a sociedade deve ter. Aqui no Rio Grande do Sul, o infeliz secretário da Fazenda, o secretário Feltes, anuncia, e como se bradasse isso como uma novidade, ou como se fosse uma coisa muito maravilhosa, de que cerca de 1,5 milhão de servidores públicos podem não ter o seu 13º. Por que será, vereador Mano? Porque está se fazendo neste ano de governo, neste período, esta política do Estado mínimo, para dizer que estamos saneando as finanças do Estado, e podem escrever o que eu estou dizendo. Na virada do ano, vai acontecer de dizerem que a renegociação da dívida e que aumentou a receita em razão do final do ano, e vão poder pagar os salários em dias de servidores. Isso são estratégias políticas espúrias, são estratégias políticas de que todos nós conhecemos, da má política. E eu não concordo com isso. Nós viemos agora aqui, peço a Vossa Excelência se der para ocupar o espaço de liderança, senhor presidente.
Liberado o espaço de liderança.
Nós vimos aqui agora há pouco a representação sindical acompanhado de diversos educadores. Será que essas pessoas da educação fazem de bom gosto isso, no sentido de estarem contentes de sair rua fora com bandeiras dizendo e demonstrando a insatisfação da maneira de se governar o Estado. Nós vimos de que técnicos da Fazenda, técnicos, funcionários de quadros, mostraram de que as finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul não é bem o que estão dizendo. Não há prioridades. E dentro desse não há prioridades, está os anseios da população. Funcionário público não é prioridade para o Estado. Segurança, que matam e arrancam cabeça e atiram rua fora, como estão fazendo em Porto Alegre, decepando as pessoas, agora não matam mais, agora decepam. Atiram pedaços de pessoa, e é bem assim para as pessoas entenderem, atiram na rua. Quando um cidadão anda lá em Porto Alegre, de repente se depara com uma caixa, e dentro da caixa tem uma cabeça de um ser humano. Esta é a realidade de Porto Alegre, professora. E as escolas, vereador Mano? As escolas não têm material, as escolas não têm o salário dos educadores, porque precisa ter o salário em dia. Com que cabeça, eu já disse aqui outro dia, um professor vai para a sala de aula se não tem dinheiro para comprar comida em casa? Com que dinheiro um servidor da segurança armado vai para a rua fazer o trabalho se ele não teve dinheiro para comprar o medicamento do seu filho que ficou gritando de dor em casa com a sua esposa? Como é que um servidor da saúde vai ter o equilíbrio, e aí, obviamente, são preparados para isso, vereadora Suzana, vai fazer a aplicação do medicamento injetável na veia, se está com a cabeça lá em casa pensando no filho que ele tinha que levar para a escola e o filho não teve sequer alimentação? Essa é a realidade do Estado, queiram ou não. Isso que está acontecendo aqui. E nós precisamos estar atentos. Nós vamos precisar de que a consciência, mas a consciência sadia, sem estar atrelado, pensando no partido político. Se eu estivesse pensando em partido político, o PSDB é base do governo do Estado do Rio Grande do Sul e base nacional do PMDB também. Não comungo nunca e não vou compactuar com isso. Por quê? Eu sou servidor público concursado, embora hoje da reserva da brigada, mas eu tenho minhas necessidades também e sei de cada um servidor que precisa ter a garantia mínima para sustentar e trazer a dignidade da sua família. Então, é preciso fazer uma reflexão, ver aonde nós todos podemos ajudar. E começa aqui pelo município. Vou concluir, presidente, dizendo de que todas as ações das quais estiverem direcionadas para a nossa comunidade e que tiverem respaldo ali, dentro dos princípios que regem a administração pública, especialmente da legalidade, nós estaremos acompanhando e comprometido. Porém, nós não estamos aqui sem estar atentos aos desmandos que estão acontecendo e vamos evidenciá-los sempre. Estivemos em Porto Alegre, acompanhando também a vereadora Zuma, onde conversamos com o vice-governador e o chefe de polícia civil, para que nós trouxéssemos à Uruguaiana também uma delegacia regional da Polícia Civil. Dentro dos assuntos também foram pautados o Instituto Geral de Perícia, que já estamos cansados de falar disso. E aí está configurado, então, o Estado Mínimo, a desassistência à população. Muito obrigado.
Ocupou o espaço de comunicações e de liderança o vereador José Clemente Correia, do PSDB. Concluídos os trabalhos dessa manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão de hoje.